Então nós estamos na folha 8 e no capítulo 15 de 1 Samuel. Já falamos alguma coisa sobre os amalequitas. Então agora nós vamos na folha, nós estamos aqui na letra B agora, a execução das ordens. Saul recebeu uma ordem de Deus para destruir completamente os amalequitas. Então agora vamos ver como ele executou essa ordem e as consequências. Então, 1 Samuel 15, nós vimos no capítulo, no versículo 4, como ele tinha agora um exército até respeitável, diferente daquela época que ele estava contra os filisteus. Então agora estamos no versículo 5. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, na letra B, né, nós temos três partes da sua execução das ordens. Né? Deus mandou ele destruir os amalequitas, então aqui tem três aspectos do seu cumprimento. Primeira coisa que ele fez, Deus, pelo menos no registro aqui, não fala que Deus mandou ele fazer isso, mas ele disse aos queneus, que era um outro povo que parece que habitava junto com os amalequitas. Então ele falou com os queneus: retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Os queneus, eles eram descendentes daquele sogro de Moisés. Né? Quando Moisés ficou no deserto, ele casou com uma mulher lá do povo onde ele habitava, e depois Jetro, o sogro de Moisés, até ajudou no tempo que eles estavam com o povo no deserto, deu um conselho sábio, etc. E depois eles continuaram, até Moisés falou assim: fica conosco, vocês conhecem essa região, vocês podem nos ajudar. Eles aparecem, não vou tomar o tempo aqui agora, aparecem no livro de Juízes, em algumas vezes nas escrituras aparecem os queneus, sempre no sentido de que eles tinham ajudado. Assim como Saul estava executando uma ordem contra os amalequitas, porque os amalequitas tinham sido traiçoeiros, tinham atacado o povo de Israel de uma forma muito covarde no deserto, e eles estavam recebendo agora o castigo disso, os queneus eram o contrário, né? Eram pessoas que tinham ajudado, né? Como fala aqui, né? Porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Então, tanto os amalequitas vão ser julgados porque eles foram covardes e traiçoeiros, como os queneus agora, né? Saul fala assim: eu vou atacar os amalequitas, mas vocês podem sair. Então, nós temos isso aqui como uma atitude boa e correta da parte de Saul. Ele fez uma coisa certa. E até assim, nós estamos mencionando essas partes porque nós queremos entender o que Saul fez de errado nessa ordem de Deus, e queremos entender como Deus considera a obediência. Saul vai fazer muita coisa certa, vai faltar só um pedacinho, né? Será que isso satisfaz Deus? Então, essa parte correta, né? Os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Agora, segunda parte, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está defronte do Egito. Então, a segunda parte, está só um versículozinho aqui, mas a segunda parte da sua ordem, ele também está aqui na letra B, número 2, ele derrotou e destruiu os amalequitas. Correto também. Então ele teve vitória, obviamente ele estava junto com, estava com a bênção de Deus, estava com a aprovação de Deus, estava cumprindo as ordens de Deus, Deus deu a vitória e ele então derrotou e feriu os amalequitas. Também no versículo 8 ele tomou vivo Agag, essa parte errada, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Nós comentamos sobre isso, por que que Deus tinha essa atitude assim muito severa, e era sempre, quando não só em relação a esse povo, mas sempre que se tratasse de povos idólatras, de povos que pudessem induzir o povo de Deus a se afastar de Deus, então aquilo que pode afastar o nosso coração de Deus, essa é a aplicação, aquilo que pode afastar o nosso coração de Deus precisa ser tratado com tolerância zero. Nós não podemos reservar uma parte, nós não podemos ter dó e tolerância. Hoje em dia, assim, as pessoas têm muitas religiões, muitas guerras provocadas por pessoas intolerantes, mas assim, a cultura que existe no mundo hoje é que nós devemos ser tolerantes. E isso, eu creio, que um dia vai fazer com que haja perseguição clara contra a igreja. Porque a igreja, assim, quando nós nos firmamos na palavra de Deus, isso para o mundo, vocês acho que talvez já tenham lido isso, isso para o mundo é visto como uma atitude retrógrada, assim, uma atitude errada, muito, assim como o mundo hoje condena os muçulmanos ou outros povos, que terroristas, religiosos, que são intolerantes, eles são chamados de fundamentalistas, os fundamentalistas muçulmanos, mas eles chamam também cristãos de fundamentalistas, essa palavra, isso aqui é interessante porque a gente tem que saber como interpretar as coisas. O fundamentalismo no meio dos cristãos não é usado de várias maneiras, mas não é sempre uma palavra boa. Aliás, muitas vezes o fundamentalismo se refere a uma atitude assim, inflexível. Muitas vezes assim, as denominações, ou os teólogos, ou as pessoas que defendem uma posição mais fundamentalista, fundamentalismo significa assim, está bem fundamentado na palavra, é o contrário de liberalismo. Liberalismo são aqueles que leem a Bíblia, mas Arca de Noé, isso é uma história bonita na Bíblia, mas provavelmente não aconteceu, Jonas, imagina, Jonas não aconteceu. Então isso é o liberalismo. Os fundamentalistas têm uma parte correta, que eles interpretam a Bíblia como verdadeira. O fundamentalismo, assim, isso aqui não é uma figura, não é uma lenda, isso aqui é a palavra de Deus. Mas o fundamentalismo também tem um aspecto negativo. Qual que é? Que as pessoas, muitas vezes, que defendem essas posições são intolerantes da maneira errada. Então, qualquer doutrina, você não crê exatamente como eu creio, eu divido, faço outra igreja. O fundamentalismo que virou esse protestantismo, tudo dividido, muitas vezes usam atitudes totalmente erradas, sem misericórdia. Então, essa é a parte errada do fundamentalismo. Agora, o mundo vai enxergar a nós, a qualquer pessoa que queira realmente seguir a palavra de Deus, o mundo vai ver como fundamentalismo. E o mundo acha que, assim como nós achamos que o fundamentalismo muçulmano, todo extremismo, radicalismo, matam e não toleram, etc., tudo isso é visto como uma coisa errada, e é. Mas o mundo vai colocar tudo junto, vai enxergar todas as pessoas que querem realmente seguir a vontade de Deus como fundamentalistas, como não tolerantes. E tem um aspecto, é isso que nós precisamos entender aqui, tem um aspecto em que Deus não é tolerante. Então precisamos entender isso, em que sentido Deus não é tolerante. Então, ele tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Versículo 9. Mas Saul e o povo pouparam a Agag, que é o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então aqui nós temos uma descrição muito clara do que eles fizeram. Então, no número 3, na sua folha, fala, poupou algumas coisas da destruição. Por quê? Então, primeira coisa que nós queremos ver, ele não cumpriu totalmente as ordens de Deus. Né? Faltou um pouquinho que Deus mandou destruir homens, mulheres, crianças, velhos. Isso ele fez. Mas ele salvou o rei. Então, essa foi a primeira parte. Deus também mandou destruir todos os rebanhos, todos os animais, porque nesse caso era tudo condenado, não era para que os rebanhos, era o despojo, era a recompensa, né? Quando eles ganhavam uma guerra, eles tiravam aquilo, enriquecia, era a riqueza que eles pegavam. Então, não era para pegar nada. Em algumas guerras eles tinham direito de pegar, mas nessa, como em Jericó, não tinham direito de pegar nada, absolutamente nada. E eles pegaram o melhor. Olha que critério, né? Tudo que fosse, né? Qualquer animal que fosse velho, feio, né? Que não pudesse ganhar um bom preço de mercado, assim, eles, não, esse aqui, né? Nós vamos destruir. Mas tudo que fosse bonito e agradável e desejável, eles guardavam. O melhor, eles guardaram. Então, vamos pensar rapidamente nesses dois aspectos, né? Ele poupou algumas coisas. Então, quais foram as duas classes? A primeira foi o rei. Qual seria? Assim, a outra parte até mais fácil de entender, porque era riquezas, né? Era ganância, era assim, ai Deus, que dó, olha que animal mais bonito, olha isso aqui, olha o valor desse animal, olha o que eu podia fazer, eu podia vender, eu podia, ó, esse aqui serve até para, né, para reproduzir, é um animal sadio. Então eles não quiseram destruir tudo aquilo que estava. Agora o rei, por que ele guardou o rei? Será por que ele guardou o rei? Né? O rei dos amalequitas, que vantagem, que vocês acham? Qual seria, o que vai no coração de Saul para ele guardar o rei? Exatamente, era um troféu, era para exaltação. Imaginem só, mais ou menos, a gente só pode especular assim, alguns pensamentos, né? Mas imaginem só, o exército sai, né, é bastante gente, 200 mil homens e tal, mas muita gente fica nas cidades, né, muita gente não foi à guerra. Então, quando o rei voltava da guerra, ele tinha que ter assim uma prova. Ele fala assim, olha, nós fomos para a guerra e ganhamos tudo, mas o povo fala assim, mas, né, não tinha tudo que nós temos na mídia hoje, né, vídeo, televisão, né, para documentar. Você ganhou a guerra, eu vou saber que você ganhou da guerra, né? Então ele trazia o rei porque era o troféu, olha aqui, ó, né? Eu peguei o rei daquele povo, está aqui para mostrar o que eu fiz, e aquilo era um troféu. Então a primeira coisa que Saul guardou era essa lembrança da sua vitória. Irmãos, quando Deus nos dá uma vitória, essa vitória não é nossa. E infelizmente nós temos esse espírito solto, né, na igreja, em toda parte hoje, porque tudo que a gente ganha em termos de vitória, em termos de Deus nos dar alguma coisa, nós fazemos o máximo possível para todo mundo saber. E olha só, eu vou até mais na frente um pouquinho para vocês verem a mesma, vou pular aqui, versículo 10 e 11, né? Samuel vai encontrar com Saul. Olha no versículo 12. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo, e aí levantou para si um monumento. Saul levantou para si um monumento. Eu confesso que eu tinha passado muitas vezes assim, sabe, quando parece que aquilo não te chama atenção. A hora que eu vi assim, mas não lembro de ter reparado. Saul levantou para si um monumento. Olha só, vocês lembram de outras vezes que até Deus mandava levantar esse negócio de monumento também? É uma coisa que Deus muitas vezes mandava, né? Por exemplo, quando o povo de Israel passou pelo Rio Jordão, Josué levantou um monumento, levantou pedras para sempre ver. Samuel, depois da vitória contra os filisteus, ele levantou aquela pedra chamada Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Deus muitas vezes mandava levantar um monumento, mas era um monumento ao Senhor. Olha como a linguagem está muito clara aqui. Aí levantou para si, Saul levantou para si um monumento. Saul pegou uma ordem de Deus. Olha como nós temos isso aqui, como eu tenho falado, irmãos, essa atitude. É muito fácil ver essas coisas em Saul. Saul é um homem rejeitado, praticamente tudo que Saul faz está errado, mas nós precisamos ver essas atitudes em nós mesmos. Essa tendência, Saul tinha que se considerar, ele era rei de Israel, ele tinha que se considerar apenas como um servo cumprindo ordens do verdadeiro rei, que é Deus. Mas ele pegou essa ordem de destruir os amalequitas, ele interpretou a ordem como, né, bem lhe interessou, né, vou guardar um monumento para mim, que é o rei Agag, vou guardar o melhor dos rebanhos, e achar que eu estou fazendo a vontade de Deus. Então, ele desviou, ele tomou para si a glória. O que Deus deu para ele nessa vitória contra Amaleque é simplesmente uma consequência dele estar fazendo a vontade de Deus. Ele não tinha nenhum mérito especial em estar vencendo essa batalha. Ele estava simplesmente fazendo a vontade de Deus. Mas ele pegou esta vitória e tomou a glória para si. Ele pegou o rei Agag com o troféu e ele levantou um monumento para si. Então essa é a primeira parte, né? Nós guardamos lembranças, nós guardamos uma demonstração de que nós tivemos mérito, de que nós fomos merecedores dessa, nós temos mérito nessa vitória. A segunda parte era esta ganância, esta atitude que nem tudo, presta atenção, nem tudo, olha, Amaleque é para representar para nós aquilo que Deus despreza. Deus falou com Moisés lá no deserto, falou assim: olha, escreve, deixa isso como memória, que eu vou acabar com Amaleque, porque Amaleque representa para mim um grande inimigo. Nada, nada, nada de Amaleque serve para ser aproveitado. Algumas pessoas, né, falamos um pouco sobre isso, mas no final das contas, nessa parte que nós estamos analisando, não faz muita diferença. Ou Amaleque representa as obras da carne, daquilo, não da carne assim, necessariamente assim, de pecados grosseiros, mas aquilo que a nossa natureza consegue produzir para Deus, ou representa as forças satânicas. Eu mostrei como Amaleque representa Satanás, que fica procurando atacar as pessoas fracas e vulneráveis. Mas não importa, Satanás, aquilo que produz, Satanás é o príncipe desse mundo. Então a cultura, tem muitas coisas que são produzidas por este mundo, que lá no íntimo do nosso coração, talvez a gente não ache tão desprezível. A gente chega para Amaleque e a gente fala assim: olha, tem uma porção de coisas aqui que nós vamos destruir, mas tem umas coisas tão bonitas, tem umas ovelhas tão gordinhas, tem um gado tão assim atraente, que representa um valor. Isso aqui não, Deus, isso aqui nós vamos guardar. E mais na frente ele vai dar uma desculpa, mas vamos falar sobre isso depois. Mas ele deu uma desculpa de que ia oferecer para Deus. Mas com toda certeza, ele não guardou para poder oferecer para Deus. Eles guardaram porque eles acharam aquilo muito desejável, eles tiveram ganância, assim como Acã olhou para aquele ouro lá em Jericó e falou assim, não, isso aqui não pode ser destruído, eu preciso guardar isso para mim. Então isso representa aqueles aspectos ou da cultura do mundo, ou da nossa própria natureza, da nossa capacidade, hábitos, alguma coisa que aos nossos olhos parece bom. Não foi isso que Eva viu naquela fruta, no Jardim do Éden? Era uma fruta bonita, era desejável. Deus não pode estar falando que não é para provar desse fruto, né? Então, era essa atitude. E eu achei uma frase, há poucos dias, que eu achei assim, que ajuda a gente a entender. A frase é a seguinte: nós não podemos ser libertos daquilo que nós amamos. Nós não podemos, não existe poder de Deus que vai nos libertar de algo que nós amamos. A libertação primeiro tem que ocorrer no coração. E eu quero rapidamente ler algumas passagens, duas ou três passagens, assim, bem rapidinho, para que vocês entendam melhor isso. Nós falamos para Deus, Deus, tudo que é do pecado, tudo que é do velho homem, tudo que eu deixei no batismo como parte do velho homem, Senhor, eu rejeito. A gente tem uma imagem do pecado como algo nojento, como algo terrível, como algo que Deus odeia. Mas existem certas coisas, irmãos, isso é no coração de todos nós, existem certas coisas que não nos parecem tão feios assim. Existem algumas coisas que a gente considera como, né, ou a gente fala como Saul, assim, né, outro aspecto que nós vamos falar novamente, mas quando Samuel chegou para falar com Saul, o que que Saul falou com ele? Saul ficou com vergonha de Samuel? Aqui, nesse caso, olha só, vamos só ler essa parte também, versículo 13. Veio Samuel a Saul, né, primeiro encontro depois dessa guerra, dessa batalha, Samuel chega para Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha que é uma, assim, a gente até sente assim um certo tom de falsidade nisso, né? Oh, Samuel, bendito, assim, quando, né, vem elogiando muito, vem, né, floreando muito, assim, tem alguma coisa errada no meio, né? Bendito sejas tu do Senhor, eu executei. A gente aqui fica para a gente descobrir, será que Saul sabia que Samuel, ou que Deus, né, estava bravo com ele? Será que ele sabia, ou ele achava que ele realmente tinha? Irmãos, não tem muita importância, porque nós podemos fazer uma das duas coisas: ou ele estava sendo falso, e estava tentando enganar Samuel, falou assim, Samuel, eu fiz tudo, já assim, tipo, preparando, né, ou ele foi tão falso, presta atenção, ele foi tão falso que ele conseguiu enganar o próprio coração. Isso é muito sério, mas nós conseguimos fazer isso. Muitas vezes nós argumentamos, nós raciocinamos na nossa própria cabeça, falando assim, olha, Deus não pode ser assim. Olha, assim, tem gente que acha que eu estou errado em fazer isso, mas Deus não pode ser assim. Não é verdade? Eu acho interessante, às vezes a gente está discutindo uma coisa, Deus não gosta disso, às vezes a outra pessoa fala assim, não, mas Deus não pode ser assim. Eu falo assim, peraí, é eu que estou fazendo um Deus segundo o que eu acho certo, ou Deus é um ser objetivo que eu preciso entender como ele é? Entende a diferença? Ou muitas pessoas acham assim, ah, não, as pessoas falam de Deus assim, 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 mas ele não pode ser assim. Deus tem atitudes muito sérias, e Saul chegou ao ponto ou de estar enganando a si mesmo, que é mais sério, ou ele estava tentando enganar a Samuel. Mas seja como for, Saul declarou que ele tinha feito a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, ou nossos olhos não foram abertos, ou nós estamos enganando a nós mesmos, mas muitas coisas na nossa vida nós estamos guardando, nós temos dó, nós não queremos abrir mão, não queremos destruir. Eu gostaria muito que o Espírito Santo imprimisse na sua mente. A gente talvez não pensa muito sobre ovelhas e cabritos e vacas e bois, talvez isso não é para nós, não, mas para eles isso era a riqueza. Para nós assim é um carro novo, para nós assim é um bem material, para eles era o máximo. A pessoa rica era a pessoa que tinha muitos rebanhos. Então para eles verem aqueles rebanhos de Amaleque, isso não pode estar errado, isso não pode ser uma coisa que eu preciso destruir. Nós guardamos o melhor, volte lá no versículo 9, todos o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, se tiver um pecado grosseiro, se tiver uma coisa, se tiver uma atitude muito errada, sim, Deus, ó, tira isso aí. Mas aquelas coisas boas, nós guardamos. E aí que nós chegamos nessa frase, que eu quero repetir novamente. Como é que Deus vai nos libertar da carne ou da influência de Satanás, da cultura de Satanás, do príncipe desse mundo? Como é que Deus vai nos libertar de alguma coisa que nós amamos? Você chega e fala assim: irmãos, ore por mim para que isso seja tirado da minha vida. Mas não tem oração, não tem libertação por alguma coisa que eu tenho apego. A nossa oração tem que ser: Deus, abre os meus olhos para que eu veja a carne como o Senhor vê. Nós precisamos ver Amaleque como Deus vê. E todos os animais gordos, todas as coisas bonitas, todas as coisas maravilhosas e atraentes, nós precisamos ver com os olhos de Deus. Amém? Vamos ver aqui. 2 Timóteo 4:10, só quero dois ou três textos rapidinho para a gente pensar sobre esse aspecto assim, daquilo que nós amamos. 2 Timóteo 4:10, é só uma frasezinha aqui, essa carta de 2 Timóteo, segundo todos os estudiosos, segundo o contexto que a gente vê também, foi a última carta do apóstolo Paulo. A última carta, ele estava bem próximo, até na própria carta ele fala: eu já combati o bom combate, estou pronto, né? Então essa é a última carta, ele fala o seguinte, versículo 10, porque Demas é um irmão, é uma pessoa, é um companheiro, fazia parte da equipe de Paulo. Então ele fala assim que não tem ninguém, porque Demas me abandonou. Por que que Demas abandonou? Porque amou o presente século. Então, por causa do amor que ele tinha pelo presente século, que Demas amava? Será que Demas amava o pecado? Será que Demas amava coisas desprezíveis? Não, ele amava as coisas boas dos amalequitas, ok? Evangelho de João, capítulo 3. As palavras de Jesus. João 3:19, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram o quê? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então, os homens amaram as trevas. Enquanto Deus não tira de nós o amor às coisas, nós não seremos libertos. E a passagem mais clássica, né, mais completa sobre isso, é 1 João, capítulo 2. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Você acha que isso está falando sobre pessoas? Não, porque a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo, né? Então, nós estamos aqui falando sobre o sistema, sobre o espírito. É como aquela primeira passagem que lemos, 2 Timóteo 4,10. Demas amou o presente século. O que é o século? É o tempo, é a cultura, são as coisas que representam, né? Então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa tremenda. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Aqui está falando assim, na medida em que, nós sabemos que a mistura existe, né? A coisa não é preto e branco assim, não é? Eu amo a Deus. Eu posso confessar isso, você pode confessar isso. Eu amo a Deus, mas na proporção em que eu ainda amo este mundo e as coisas que há neste mundo, o amor do Pai não está em mim. Porque são duas coisas que não podem coexistir, não dá para ficar junto naquela proporção. Então, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a concupiscência, isso é uma palavra complicada, né? O que quer dizer concupiscência? Os desejos inordenados. Quem é que já sentiu um desejo que parece que você não aguenta, você não suporta, que você tem que ter? Isso é concupiscência, né? Tudo que nós queremos, pode ser qualquer área, pode ser na área da carne, do sexo, do apetite, do dinheiro, da posição, tantas e tantas, ambição, eu quero porque eu quero, né? Então são desejos, tudo que há, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Então Saul estava pecando nessas duas áreas, a soberba da vida, que era o rei Agag, que ele queria o troféu, e a concupiscência dos olhos ou da carne, né? Uma ganância, um desejo de possuir. Não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, e a sua concupiscência, todos os desejos. Irmãos, a gente de vez em quando para pensar, mas isso sempre me enche de bastante temor. Aquilo que nós às vezes paramos para pensar, gente, à luz da eternidade, um dia, irmãos, nós vamos olhar para tudo isso que a gente corre atrás, tudo isso que é importante para nós, e vai perder o sentido. Né? Essa experiência as pessoas têm, às vezes, quando o médico fala que você tem uma doença, você pode morrer, não é? Não muda a sua visão do mundo, né? Não muda toda a sua visão do mundo. De repente você pensa, puxa vida, tudo que eu estou procurando, né, eu vou, né, eu tenho, vamos supor que você soubesse, eu tenho 6 meses de vida, eu tenho 1 ano de vida, eu tenho 5 anos de vida, se a gente soubesse disso, qual seria a nossa atitude? Né? Então ele fala, o mundo passa, todas essas coisas que a gente quer, que a gente luta, que são importantes, que a gente às vezes pensa, eu não vivo sem isso. Você já falou isso? Eu não vivo sem isso. Ah, Senhor, se nós pudéssemos saber quanto que essas coisas que a gente não vive sem, não são importantes, né? Não amar o mundo nem as coisas do mundo. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não só aquele que faz, mas aquilo que faz. Não é verdade? O que você faz na sua vida, que é dentro da vontade de Deus, é ouro, prata, pedras preciosas, vão passar pelo fogo e vão permanecer. Amém? Então, é só essa rápida passada assim. Nós não podemos ser libertos. Se você tem um hábito, se você tem um vício, se você tem um pecado que você não vence, comece a olhar dessa forma. De alguma maneira você ama aquilo. Então a oração não é: Deus, tira isso de mim, que Deus não vai tirar a força. Todo o sentido da palavra de Deus é que nós precisamos fazer uma escolha. Agora, essa escolha nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Se eu amar aquilo, eu sou escravo daquilo. Se eu amo as coisas que há no mundo, então eu me torno escravo. Então a minha oração tem que ser: Deus, que eu possa ver Amaleque como o Senhor vê, que eu possa, né, que Deus possa tirar o amor por aquelas coisas. E isso é uma coisa que Deus faz e que nós podemos pedir a Ele. Então, de volta para 1 Samuel 15, vamos agora para o próximo ponto. Então, Saul, que nota que a gente teria dado para Saul, hein, gente? Se nós fôssemos o juiz, né? Deus deu uma ordem para Saul, Saul fez, né? Deus nem pediu para poupar os queneus, ele poupou, teve uma atitude correta, ele derrotou e destruiu os amalequitas, ele deixou só umas coisinhas, né? Que nota nós teríamos dado? 9,5, né? 9, não, ele fez quase tudo certo, mas algo é isso, irmãos. Eu leio, eu não tenho a pretensão de chegar aqui e dizer que eu entendo o coração de Deus, longe de mim tal coisa. Eu acho que o que a gente tem que, eu tenho que oferecer para vocês é dizer: vamos ler a Bíblia e vamos, quando a gente lê, vamos pedir a Deus, assim: Deus, oh Deus, eu confesso que eu, às vezes eu não entendo completamente, como é que o Senhor pode ser tão severo? Parece que Saul foi até bonzinho, Deus, faltou pouca coisa, por que que acontece? Então vamos ler a atitude, versículo 10, o que aconteceu no coração de Deus, precisamos entender isso. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Samuel não está vendo nada. É a mesma coisa de, lembra da história do bezerro de ouro, né? Moisés, onde Moisés estava? Lá em cima no monte, né? Moisés não estava vendo nada, mas Deus via e falou com Moisés, falou assim: Moisés, o povo está fazendo isso e isso. Então Samuel também não viu nada, Samuel não sabe o que Saul fez, Samuel não sabe o que aconteceu, mas aí a palavra do Senhor vem para Samuel: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Olha, irmãos, esse versículo aqui, né, a gente não tem muita coisa a falar porque está escrito aqui, mas dá, assim, esse versículo, assim, eu paro num versículo desse aqui, porque é muito revelador do coração de Deus e do coração do amigo de Deus. O profeta é o amigo de Deus. Então o profeta, né, qual foi a reação dele? Então na folha está ali: Deus se arrependeu e o sentimento de Saul. Nós precisamos entender as duas coisas, né? Como que Deus reagiu àquela situação e como que Samuel reagiu. Olha, arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Nós já falamos em outras ocasiões, eu não vou ler outras passagens onde Deus se arrependeu. O arrependimento significa mudança de atitude, né? E depois, mais na frente, nesse capítulo, até esses contrastes também que faz a gente pensar. E a gente tenta dar uma explicação, mas é difícil. Eu só quero mostrar a dificuldade, às vezes, para a gente entender o coração de Deus. Aqui fala assim: arrependo-me. Tem muitos outros lugares. Deus se arrependeu em Gênesis 6 de ter feito o homem. Deus se arrependeu no caso de Nínive, de ter, ele ia destruir a cidade. Ele se arrependeu e não destruiu mais a cidade. Tem vários lugares, né? Quando Davi pecou, e ele até deu para Davi três opções, né? como, né, qual castigo que você quer? Eu não queria estar naquele lugar de jeito nenhum, né? Ele deu a Davi 3 opções. O que, que você quer como castigo? Né? Ele deu, acho que 3 anos de seca, 3 meses de fugir dos inimigos ou 3 dias de peste. E eu até achei interessante, acho que foi alguém que eu ouvi também recentemente, falou assim que Davi escolheu o mais rápido, né? Né? Eram 3 anos... né, de seca, acho que de seca, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias, ele escolheu o mais rápido, né? Mas 3 dias de peste, muita gente morreu. E Davi levantou um altar, e aí fala que Deus estava vendo as pessoas que estavam sofrendo, e arrependeu o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender essa palavra arrepender, mas deixa eu só falar o contraste aqui nesse capítulo. Então, ele se arrepende no versículo 11, agora olha o que fala no versículo 29, do mesmo capítulo 15. Samuel está falando que Deus vai tirar o reino de Israel, versículo 28, versículo 29, aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende. Pois não é homem para que se arrependa. Todo mundo conhece esse versículo, né? Talvez você não sabia que estava nesse capítulo, né? Mas Deus não é homem para se arrepender. Aí você pensa, ah, mas vamos lá no original. Porque às vezes o arrependimento do versículo 11 é uma palavra. E a palavra de arrependimento do versículo 29 é outra palavra. Não, é a mesma palavra. A mesma palavra que Deus usa no versículo 11 é a palavra que ele usa no versículo 29. Eu não vou tratar sobre isso agora, só quero que vocês vejam que as coisas são, não é uma coisa simples entender o coração de Deus, né? Mas vamos voltar, qual é o sentido dessa palavra, arrependo-me? Eu até comparei umas versões em português, porque eu vi que tem uma versão em inglês, é até interessante, é a NVI em inglês, tem uma palavra que não é a palavra que normalmente nós usamos para arrependimento. Fala de entristecer. Fala que Deus se entristeceu. Mas eu fui no NVI em português e está arrependimento normal, né? Mas, então, eu não sei se tem alguma versão, a sua fala? Muda de ideia, né? Mas a ideia da palavra, quer dizer, por consequência, por conclusão lógica, é mudar de ideia. Mas o sentido da palavra, né, muitas vezes essas palavras, elas vêm de um outro significado que acaba adquirindo, né? Por exemplo, essa palavra arrependimento, ela significa suspirar profundamente. Esse é o sentido da palavra. Suspirar. Ter um profundo pesar. Ter tristeza. O sentido original da palavra não é mudar de ideia. Quando a pessoa fica triste, ela pode mudar de ideia ou não. Mas o sentido da palavra é que ela sentiu um profundo pesar. Ela, né, a pessoa suspirou, a pessoa se entristeceu. Né? Lá em Gênesis 6, que é a primeira vez que aparece isso, tanto que o pecado aumentou, que fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas mesmo que você não entenda a palavra arrependimento, no resto do versículo ainda explica, diz que cortou o coração de Deus, ele sentiu profunda dor. Então, essas coisas, irmãos, para nossas cabeças limitadas, eu confesso, eu não consigo entender. Por exemplo, se Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia antes que Saul não ia ser aprovado? Deus sabia ou não sabia? Sabia. Então, na minha cabeça limitada, na minha cabeça humana, eu não entendo Deus ter muita emoção. Para mim, Deus fala assim, ó, Saul está ali, ele vai mostrar o que eu não quero, e ele vai fazendo as coisas, e eu vou tirar, mas eu tenho um outro rei que vai entrar no lugar. Então, eu não estou triste, não. Mas não é essa história que nós temos na Bíblia. Deus não é uma máquina, Deus não é assim, eu prevejo que Saul não vai cumprir a vontade de Deus, então, não, Deus ficou triste, Deus ficou profundamente comovido, e Deus fala com seu amigo Samuel, ele fala com Samuel, fala assim, Samuel, Saul era um homem, olha outra expressão que fala nesse versículo aqui, ó, versículo 11, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir, outra vez assim, eu acho isso meio fraco em português, porque o sentido da palavra, assim, deixar, né? Nós entendemos, sim, deixar, você estava fazendo de um jeito e você parou. Mas a expressão que eu tenho em inglês, por exemplo, é que a pessoa virou. Ele estava seguindo a Deus, e Deus está falando assim, eu me arrependo de ter colocado Saul, porque ele começou bem, mas ele parou de me seguir. Tem uma outra versão, não sei se é NVI, que fala, ele me abandonou. Ele me abandonou, ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Deus sente emoção. Deus mandou Jonas para pregar para Nínive. E quando o povo se arrependeu, a Bíblia diz que Deus também se comoveu e mudou de ideia. Então, tanto quando há arrependimento, Deus muda, como quando a pessoa para de seguir a Deus, Deus também muda, né? Alguma coisa acontece dentro dele. Então, irmãos, eu coloco isso como um desafio para todos nós. O que é que Saul fez? O que é que Saul fez que fez Deus sentir essa profunda tristeza? Por que que eu quero saber isso? Porque eu quero saber o que eu faço que faz Deus também ficar triste. Ah, você vai falar assim, não, mas graças a Deus, nós estamos na nova aliança, Deus não rejeita a gente por causa de um erro. Não, é verdade, mas ainda, nós temos falado sobre isso também, né? Existe uma linha que nós podemos atravessar. Hoje também existem situações, existem coisas que acontecem na nossa vida, algumas coisas, irmãos, que não nos fazem necessariamente perder a salvação. A gente tem que colocar isso para dizer que o importante aqui, a Bíblia, por exemplo, não nos dá, né, nenhum lugar na Bíblia nos mostra, por exemplo, se Saul perdeu ou não perdeu a salvação. Eu não sei, não temos, assim, Saul foi muito longe, né? Nós vamos ver o resto da história dele, ele foi muito longe realmente no seu afastamento de Deus. Mas a Bíblia não trata dessa questão. Se Saul perdeu ou não perdeu a salvação. O importante no plano de Deus é que ele perdeu a aprovação de Deus. Ele perdeu Deus acompanhá-lo e aprovar, estar andando dentro da vontade de Deus. É possível a gente, como igreja e como indivíduos, nós continuamos assim, Deus, eu creio em Jesus, eu creio na morte de Jesus por mim, eu sou salvo pela graça, graças a Deus, mas a minha vida não mais anda dentro dos propósitos de Deus. Isso é possível, é muito perigoso, né? Toda uma questão muito perigosa, perde ou não perde salvação, um grande debate teológico, mas isso não é o mais importante, porque se nós perdemos a aprovação de Deus, irmãos, nós perdemos tudo o que é mais precioso, não é verdade? Tudo o que é mais precioso. Então, existem coisas, atitudes no nosso coração que fazem com que Deus sinta esse arrependimento. Ele fica triste e ele não mais vai cobrir-nos com seu espírito, com a sua aprovação, com a sua bênção. O que é que Saul fez, né? Então, eu me arrependo de haver posto a Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, agora, a atitude de Samuel. Então, Deus tem uma atitude, Deus tem uma reação, por mais que ele já saiba o resultado, Deus tem uma reação, Deus sente tristeza, Deus sente alegria quando nós fazemos, né, além do que, né, quando nós temos uma atitude que agrada o coração de Deus, Deus sente tristeza. E agora Samuel, o servo de Deus, você acha que Samuel, olhando humanamente, será que Samuel poderia ter tido uma atitude assim de, ah, tá vendo? Povo, né, talvez ele não tivesse razão de ficar com raiva de Saul. Mas pensando na história, será que Samuel não poderia ter sido uma pessoa carnal e falar assim, tá vendo? Vocês queriam um rei? Vocês não queriam que eu continuasse nem meus filhos? Vocês me rejeitaram? Olha só o que deu. Irmãos, tem muita gente, né? Muita gente, né? Muita gente que tem esse tipo de atitude. Essa atitude está dentro do nosso coração. Quando a gente vê, né, assim, Samuel não era uma pessoa rejeitada por Deus. Mas Deus, de certa forma, ele se sentiu, falou assim, puxa, né, me deixaram de lado aqui e vão colocar um outro sistema. Então, Samuel podia ter sentido, assim, até uma certa, assim, tá vendo? Né, agora, olha só, né, Saul não cumpriu a vontade de Deus, tinha que ter um profeta igual eu mesmo, né? Né, isso aí estava mais certo. Mas não, olha só a atitude de Samuel. Samuel ouviu essa palavra de Deus, ele sentiu o coração de Deus. E Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Olha só como é dura a missão do homem de Deus, né? Porque no outro dia de manhã ele tem que chegar lá firme, sem vacilar. Ele tem que chegar para Saul, ele não pode ser abalado, Samuel não vai poder ser, tá bom Saul, eu vou tentar mais uma vez, né? Ele vai ter que chegar para Saul e falar assim, Deus falou, inclusive essa passagem que eu li lá na frente, Deus não é homem para mentir, acabou Saul, Deus deu uma chance no capítulo 13, agora deu outra chance, você falhou e Deus está falando. Nosso tempo está acabando, mas Samuel vai encontrar com Saul. Saul se defende. Depois que ele fala todas as defesas, Samuel fala uma coisa. Olha só o versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Saul falou um monte de desculpas, um monte de razões, e Samuel tinha que chegar com firmeza e falar assim, agora escute o que Deus falou comigo essa noite. Mas antes dele poder fazer isso, ele tinha que passar a noite toda. Irmãos, Samuel clamou ao Senhor, só para a gente ter assim um contraste. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. Nós não sabemos. Às vezes Deus muda de ideia. Eu vou dar um exemplo. Nesse caso, Samuel clamou a noite toda e Deus mudou de ideia sobre Saul? Deus mudou de ideia? Não. Samuel clamou a noite toda. E Samuel era um homem que tinha acesso a Deus. Ele é colocado nas escrituras como, né, Jeremias fala assim, ainda que Moisés e Samuel tivessem aqui para interceder, eles eram considerados os dois homens que mais intercediam, né? Abraão também. Mas ele clamou a noite toda e Deus não mudou de ideia. Mas às vezes Deus muda. Por exemplo, naquele exemplo do bezerro de ouro, Deus falou lá em cima do monte, olha Moisés, eles estão fazendo isso, isso e isso. E olha, Moisés, eu vou fazer uma coisa, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. O que Moisés fez? Você é mesmo Deus, o Senhor é santo, o Senhor está fazendo a coisa certa, a sua justiça tem que prevalecer, faça como, né, faça como está no seu coração. Não, ele falou assim, Deus, o Senhor não pode fazer isso. Êxodo 32, Deus, o Senhor não pode fazer isso. Aí ele ora, intercede, e a Bíblia fala assim, então o Senhor mudou de ideia, ele não destruiu o povo. Então, às vezes, Deus muda de ideia. Samuel tinha a função, ele exerceu a função. Nesse caso, Deus não mudou de ideia, mas Deus pode mudar. Muitas e muitas vezes, irmãos, nós temos uma posição, ó, Deus está me, né, a gente procura uma posição de mais santidade, a gente procura a verdade da palavra de Deus, mas a gente não se torna como Samuel, a gente se torna uma pessoa que julga, que condena os outros. Samuel não está aqui para dizer, é mesmo Deus, ó, esse Saul não presta mesmo. Ele está aí para dizer, Deus, ó Deus, lembra de Saul, tem misericórdia de Saul. Ele clamou a noite toda. Esta é a verdadeira atitude do amigo de Deus. Só para a gente lembrar, tem acho que tem mais versículos em outros capítulos, mas no último versículo do capítulo 15 fala assim, nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. Ele chorou por Saul a vida toda, até o fim. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. E o próximo versículo, 16:1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena? Ou até quando chorarás? Samuel estava chorando por Saul. Samuel estava profundamente entristecido. Então, irmãos, às vezes Deus nos mostra a situação. Se Deus nos dá graça de estar numa posição, de estar servindo a Deus, de não nos contaminar com os amalequitas, mas que Deus nos guarde de sermos pessoas justas aos nossos próprios olhos e achando que nós podemos condenar e criticar todos os demais. Quantas e quantas vezes no meio do cristianismo, né, nós criticamos outras denominações, criticamos pregadores, criticamos outros irmãos. Samuel passou a noite toda clamando e chorando e orando em favor de Saul. Senhor nosso Deus, nesta manhã, mais uma vez, o nosso pedido é que o Senhor nos mostre o teu coração. Ó Deus, nós queremos entender cada vez mais o que é que aborreceu o teu coração pelos atos, pelas atitudes, pela falta de arrependimento, de todas as coisas que Saul fez. E ó Deus, planta no nosso coração este anseio, esse desejo, ó Deus, de clamar, de orar, de interceder, que o nosso coração não seja um coração altivo, mas que nós possamos entender que é pela tua misericórdia que podemos entender alguma coisa e corresponder a ti. E ó Deus, tira do nosso coração todo o amor, todo o apego pelas coisas que ainda nos prendem ao sistema desse mundo, às coisas de Amaleque, para que, ó Deus, nós possamos ter um verdadeiro e puro coração, como tu queres, em nome de Jesus, que nós te pedimos. Amém. Eu não sei se alguém confirma, mas eu acredito que amanhã, o próximo domingo é a ceia, né? Então, nossa próxima aula será na outra semana.